em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, é feriado aqui nos Estados Unidos, assinala-se o nascimento do ativista dos direitos cívicos Martin Luther King. Hoje, aqui em Washington, o sol está a brilhar, mas faz muito frio lá fora, 2 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de PJ Elliott. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Em Washington, dão-se os últimos passos para o julgamento de impugnação de Donald Trump. No Iraque, 3 manifestantes mortos em Bagdad. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Detalhes sobre como Isabel dos Santos conseguiu a sua fortuna fazem notícia através do mundo e abalam a cena política angolana.
Para o MPLA, isso não deve ser visto como escândalo, porque isso resultou de uma ação premeditada do MPLA no exercício das suas funções.
Mas para alguns, o presidente João Lourenço é a resposta com o seu combate à corrupção.
Nós não temos outra alternativa, vamos ter que usar mesmo João. Porque o período é transitório, o período é muito crítico e as alternâncias para desaparecer outros indivíduos, tudo isto vai se tornar um barril de pólvora.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em Washington, onde os advogados da Casa Branca têm um prazo que termina dentro de momentos para apresentar os argumentos iniciais da defesa do presidente Donald Trump, um dia antes do início do processo que arranca amanhã no Senado. Numa declaração anterior, os advogados Pat Cipollone e Jay Sekulow disseram que o Senado deve rejeitar as acusações contra Trump porque eles repousam, e citamos, em destruções perigosas da Constituição que causaram danos permanentes à Constituição. Fim de citação. A defesa de Trump acusa a Câmara dos Representantes de tentar minar o poder do presidente para determinar a política externa e que pretende o poder executivo e pretende punir o presidente, o poder executivo por usar os seus privilégios constitucionais. Por seu lado, a acusação contra Trump, nas mãos de 7 deputados democratas, já justificaram sua posição, dizendo haver evidências que comprovam esmagadoramente que Trump abusou do poder e obstruiu a justiça.
3 manifestantes foram hoje mortos na capital do Iraque, Bagdad, quando milhares de pessoas tentaram bloquear ruas na cidade. Manifestações antigovernamentais têm estado a ocorrer no Iraque desde outubro e na semana passada deram um ultimato ao governo para aceder às suas exigências. Centenas de manifestantes entraram em confronto com forças de segurança que dispararam gás lacrimogéneo e depois abriram fogo sobre os manifestantes. Fontes médicas confirmaram a morte de 3 pessoas, 50 outras ficaram feridas.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que a Grã-Bretanha estará mais aberta à imigração de países africanos depois de sair da União Europeia. Ao falar na abertura da Cimeira Grã-Bretanha-África, em que participam 21 países africanos, Johnson afirmou que o seu governo quer fazer da Grã-Bretanha o parceiro de escolha de investimentos em África. Johnson disse que a saída da União Europeia vai permitir ao país deixar de dar preferência a cidadãos da Europa, permitindo assim que o país possa atrair as melhores pessoas de todo o mundo.
A responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que alguém terá que assumir a posição de supervisor para garantir que um cessar-fogo na Líbia será respeitado. Borrell falava pouco antes de um encontro dos ministros dos negócios estrangeiros europeus em que a situação na Líbia será discutida à luz de um acordo alcançado ontem por dirigentes de diversos países que se comprometeram a respeitar um embargo de armas às partes em confronto e a não interferirem no país. Borrell sugeriu que os supervisores de um cessar-fogo poderiam vir das Nações Unidas, da União Africana e da Liga Árabe. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através do mundo, grandes jornais estão hoje concentrados num nome comum, Isabel dos Santos. Os jornais Le Monde, Guardian, New York Times e Expresso publicaram reportagens com base numa investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação sobre a fortuna de Isabel dos Santos. Há, claro está, detalhes sobre a vida de luxo da filha do ex-presidente. Propriedades em Mónaco, Portugal, Inglaterra, Dubai, no valor de dezenas e dezenas de milhões de dólares. Um iate, no valor de outras tantas dezenas. Mas mais importante do que isso, e aquilo que as investigações revelam, é uma rede de 400 companhias e subsidiárias em 41 países, companhias essas ligadas a Isabel dos Santos, ao seu marido Sindica do Colo, incluindo 94 companhias em jurisdições secretas como Malta, Maurícias e Hong Kong. A investigação revela ainda que o presidente Eduardo dos Santos canalizou centenas de milhões de dólares em contratos e benefícios para companhias de Isabel dos Santos e que ela própria poderá ter violado a lei ao transferir milhões de dólares da Sonangol para uma companhia no estrangeiro controlada por associados, por consultoria, e também enquanto diretora da Unitel por ter aprovado um empréstimo para si mesmo como diretora de uma outra companhia. O procurador-geral de Angola, Elter Pietra Gross, disse hoje que as autoridades angolanas vão usar todos os meios possíveis e ativar mecanismos internacionais para trazer Isabel dos Santos de volta ao país. Pietra Gross fez notar que Isabel dos Santos tinha abandonado Angola depois de ter sido notificada sobre as investigações a serem feitas. Ela, disse o procurador, recebeu a notificação durante o dia e saiu do país à noite. Isabel dos Santos já negou anteriormente ter recebido qualquer notificação, mas o procurador disse que Angola está a buscar agora apoio internacional de Portugal, Dubai e outros países. Como seria de esperar, as revelações estão a provocar reações dos partidos políticos angolanos, como nos diz agora o Manuel José.
O parlamentar pela Casa CE, Manuel Fernandes, entende que este trabalho de investigação do consórcio dos jornalistas demonstra que houve uma gestão danosa.
Uma gestão fraudulenta. Os angolanos, diante desta situação, não se consegue manifestar solidariedade a esta angolana diante deste movimento externo, na medida em que a ação em causa prejudicou o povo e a favor de uma única família.
Para o dirigente da Casa CE, esta seria uma ótima oportunidade para o retorno de capitais levados ilicitamente para o exterior.
A ser confirmado que está ilicitamente, esses países poderão colaborar com Angola e o Estado angolano vai incitar todo um mecanismo diplomático, na medida em que também vai se despoletar aqui o caso, para ser julgado e cuja sentença condenatória, se ditar o retorno deste capital, vai se fazer tudo no sentido de, junto dos países onde o dinheiro está domiciliado, quer seja os governos e os tribunais dos referidos países, trabalhar para a devolução deste ativo financeiro ao Estado.
Raul Danda da Unita pensa que não basta apenas que se garanta o retorno destes dinheiros.
Voltar por voltar, se chama, mas então está a ter emprego como esse dinheiro. Um país onde a transparência demora a chegar, continuamos a ter um único homem que manda em tudo, o próprio parlamento já não tem poder nenhum, a justiça não tem poder nenhum. Vamos ver se o presidente João Lourenço agora decide que pode de facto ser fiscalizado, já mostrou que tem prende quem manda investigar é ele, quem manda no parlamento é ele.
São Paulo António já foi candidato derrotado à presidência do PRS, mas o também economista prefere não vincular a sua formação partidária e diz entender que neste caso Isabel dos Santos não é a única culpada.
E neste caso a Isabel dos Santos e o seu marido é o dinheiro dos angolanos, é o dinheiro da Angola. Quem facilitou este processo todo foi o MPLA. Nós angolanos podemos considerar como um escândalo, mas para o MPLA isso não deve ser visto como escândalo, porque isso resultou de uma ação premeditada do MPLA no exercício das suas funções.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, obter um comentário de alguém ligado ao MPLA. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Koko Mukuta também foi tentar ouvir comentários de atuais membros e prominentes figuras antigas do MPLA e, tal como o Manuel José, não teve muita sorte. Mas ele falou com um general na reforma bem conhecido dos angolanos. Koko Mukuta.
Julião Mateus Paulo Dino Matrossi, antigo secretário-geral do MPLA, disse que os nossos pronunciamentos podem estar conotados como estando de um ou de outro lado. Por isso, não vale a pena me pronunciar o Dino Matrossi, e alegou também que qualquer pronunciamento pode agravar a divisão naquele partido. Nós queremos um MPLA mais unido, citávamos Dino Matrossi. Quem também disse não ter qualquer opinião sobre o assunto é o histórico militante do MPLA Lopo do Nascimento, o antigo primeiro-ministro e secretário-geral dos camaradas do tempo de José Eduardo Santos. O outro veterano daquele partido é o general angolano Pacavira Mendes de Carvalho, mais conhecido por General Pac.
O que a Isabel dos Santos tem que justificar, não é? É precisamente isto que o consórcio também está por a nu. Ela tem que devolver o dinheiro. Ela está legal em Portugal, mas qual é a origem, a fonte do dinheiro, também? A origem é do roubo, é furto.
Paca defende maior união dentro do MPLA para a reeleição de João Lourenço.
Eu acho que para Angola não vamos ter problemas muito sérios. Nós faremos tudo por tudo que é para garantir que nesse período transitório o João Lourenço passe para outro mandato, que é para isso não ficar numa situação muito perigosa. Nós não temos outra alternativa, vamos ter que usar mesmo o João. Porque o período é transitório, o período é muito crítico, e as alternâncias de aparecer outros indivíduos, tudo isto vai se tornar um barril de pólvora. Então, eu sou de opinião, tá vendo, que as autoridades angolanas, sem perseguição, tá vendo, à luz, tá vendo, da lei e com justiça, deve continuar o seu trabalho, levar todos, Manuel Vicente, os generais que andaram a roubar, tá vendo, que não aparecem, estão camuflados. Toda essa gente também tem que ser levada ao tribunal, que é para fazerem devolução dos dinheiros que roubaram. O país está destruído. O país está em bancarrota, tá vendo? Ainda aparece aquela coruja da Isabela dizer que o país está em bancarrota. Sem vergonha. Aparece a irmã dizer, tá vendo, que o sindica é mais angolano que os angolanos. Falta de patriotismo, tá vendo? Eu acho que temos que continuar, temos que apoiar o João Lourenço, embora não agrade a toda a gente, mas é alternância para a estabilização do país. Mas se for para bem da Angola, a gente vai fazer mais uma vez. Mas temos que resolver o problema de uma vez por todas. Não vivermos de ilusões, que o país estava todo bom, as cidades cheiravam a churrasco por causa da maratona dos bandidos, desfalcaram o banco, isso não pode continuar assim.
A avó tentou contactar o secretário para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Continuamos com o tema Isabel dos Santos, agora para o Venâncio Rodrigues, que foi contactar dois conhecidos analistas. Um deles frisou a necessidade de um novo modelo de governação em Angola. Venâncio.
O jornalista Alexandre Neto Solombo defende que os angolanos devem tirar lições deste processo para se evitarem novos episódios no futuro. O analista considera que foi o quadro jurídico-legal criado pelo ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, que indicou caminhos para a corrupção prosperar.
Que permitiu que, efetivamente, o presidente dos Santos depois produzisse outros decretos que beneficiaram essencialmente os seus familiares, perante o olhar silencioso dos membros do Comitê Central, os órgãos podiam fazer o contrapeso interno ao nível do partido no poder. Portanto, o que nós temos que fazer agora, obviamente, é conceber um modelo de governance para Angola. Como é que as mecânicas da governação devem funcionar, que regras devemos fixar, que supervisão deverá ser criada, que inspeção devemos ter, que não permita que isto aconteça na paz. Isto é que é efetivamente importante nós definirmos. Portanto, se tivesse criado uma governance funcional efetivamente, tudo isto ia ser evitado.
Para o jornalista e investigador Rafael Marques, os próximos momentos serão marcados por processos judiciais para os quais Isabel dos Santos precisará de reunir bons advogados.
Para a barragem de processos judiciais que tem aí contra ela. É o que espera Isabel dos Santos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E uma dessas ações, dessa barragem de ações contra Isabel dos Santos, vai ter lugar em Lisboa. A antiga eurodeputada do Partido Socialista Portuguesa, Ana Gomes, que é uma crítica do regime de José Eduardo dos Santos, anunciou que vai processar Isabel dos Santos, que, em reação à investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, escreveu no Twitter que, citamos, George Soros, milionário George Soros, é acionista da Unitel via PTV, e deu dinheiro a Rafael Marques, que partilhou o gozo do dinheiro com Ana Gomes. No seu programa de opinião na televisão SIC de Portugal, Ana Gomes negou ter recebido qualquer financiamento e critica políticos portugueses.
Nunca, jamais fui financiada por quem quer que seja, designadamente por Jorge Soros. Devo dizer que tenho admiração pelas organizações de Jorge Soros, designadamente a Open Society, com quem muitas vezes lidei em Bruxelas. E se isso tem algum fundamento em que, por exemplo, Jorge Soros tenha patrocinado o trabalho de Rafael Marques, que não sei se tem qualquer fundamento, mas acharia muito bem, porque acho que jornalistas de qualidade, de investigação, defensores de direitos humanos, que trabalharam nas condições terríveis em que Rafael Marques trabalhou durante o regime do pai da senhora Dona Isabel dos Santos, merecem ser apoiados por aqueles filantropos que apoiam a democracia e os direitos humanos.
É uma acusação grave
à sua
pessoa.
Não é uma acusação que é falsa, completamente estrutura de fundamento. E se a senhora Isabel dos Santos não estiver presa, entretanto, eu terei muito gosto em acionar um processo contra ela pelo que ali diz. Todo este esquema de fechar os olhos ao que se passava com investimentos angolanos vem do tempo do Dr. Durão Barroso, não é? Paulo Portas, aliás, que mudou de uma posição de apoio à UNITA, de repente, a ser convidado para os... Além das cumplicidades políticas, óbvias, aquelas que, por exemplo, queriam apresentar-me como antipatriota, quando eu dizia que Portugal não podia alinhar nisto, exatamente porque depois outras instituições não faziam o seu trabalho, designadamente os reguladores no Banco de Portugal, e, portanto, cúmplices de um esquema que desviou recursos de que tanto carece o povo angolano que vive na miséria para uns quantos nababos investirem aqui e noutros sítios. Com Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, já se devia ter demitido.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média e também em onda curta. Estamos também em FM nesta primeira meia hora. Estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, na Guiné-Bissau, a partir da segunda meia hora, vamos estar com a Sitchanok em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Cabo Verde vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Conforme nós noticiámos oportunamente, o município do Uíge está com um enorme problema de recolha de lixo que se amontoa por todo o lado, criando dificuldades e perigos. Ativistas consideram a situação um verdadeiro atentado à saúde pública e violação de direitos do meio ambiente. Prometem agora realizar uma manifestação de protesto no próximo sábado. Muniz Francisco.
Salvador dos Santos, um dos organizadores da marcha, contou à Voz da América que todas as condições estão a ser criadas para saírem às ruas na cidade no próximo sábado para exigirem a destituição de Pinda Simão.
Estamos com a posição de sairmos à rua para manifestar. A previsão da nossa manifestação é mesmo no dia 25 deste mês. Vamos sair à rua para manifestar, exigir justiça social, melhores condições de vida, destituição do governador.
Leo Pache, outro ativista que falava em conferência de imprensa no último sábado, acrescentou:
fizemos um inquérito sobre o estado de saneamento básico no município do Eja. O mesmo concluiu que 99 dos locais de concentração de lixo carecem recolha durante um ou mais meses. O mesmo, por não ser recolhido a tempo e hora, tem ocupado 50% das faixas de rodagem e passeios.
Em resposta, o administrador municipal do Eja, Emílio de Castro, revelou à Voz da América que o governo local já criou uma comissão de emergência sobre a recolha de lixo na cidade do Eja.
Por intervenção do governador, Dr. Pinda Simão, criamos uma comissão de emergência de recolha dos resíduos sólidos. Então, já a prova é evidente, podemos constatar de que a situação de sanidade na cidade do Eja, isto é, no que tange a recolha dos resíduos sólidos, estamos a trabalhar no sentido de superar a situação, como já podemos ver que já há alguma alteração significativa em termos dos focos de lixo que estavam espalhados por toda a cidade.
Do Eja para Voz da América, Muniz Francisco.
Na nossa página desportiva, vamos começar por falar do futebol europeu e começamos em Portugal, onde terminou a primeira volta com o Benfica, atual campeão, bem posicionado no comando com 7 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, que perdeu em casa com o Braga, enquanto o Benfica ganhou fora ao Sporting. 7 pontos é uma margem confortável, mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, fez notar que o ano passado, a certa altura, o Benfica também esteve com 7 pontos de atraso e acabou por ganhar o campeonato.
São 7 pontos e nós, ano passado, conseguimos recuperar esses 7 pontos mais ou menos nesta altura do ano. Por isso, é continuar focados naquilo que é a nossa forma de estar, trabalhar e jogar.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Para o Porto, a derrota em casa torna tudo muito, muito mais difícil, como reconhece Sérgio Conceição.
Começa, naturalmente, a ficar mais difícil. Agora, acabou a primeira volta, há muitos pontos em disputa. E eu tenho um grupo que me dá esse conforto de acreditar sempre que é possível. Por isso, essa é a nossa mentalidade, é esse o nosso espírito. Aqui ninguém tira a toalha ao chão, ou ninguém desiste.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, está tudo na mesma. Real Madrid bateu o Sevilha 2-1. Barcelona, com o seu novo treinador, Kike, venceu em casa o Granada, dificilmente, 1-0. Golo de Lionel Messi. Barça e Real com os mesmos pontos no topo, com 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. Em Itália, show Ronaldo. 2 golos ontem e o Juventus está agora no topo do campeonato, com 4 pontos de vantagem sobre o Inter. E ouçam bem, Ronaldo tem 16 golos no campeonato italiano, 11 foram marcados nos últimos 7 jogos. Em grande forma está Ronaldo, aos 34 anos de idade. Na Inglaterra, o show esse chama-se Liverpool, soma e segue, parece imparável. Bateu o Manchester United 2-0 ontem, beneficiou do empate do Manchester City em casa frente ao Crystal City, 2-2, e da derrota do Leicester frente ao Burnley, 2-1. Leicester está em queda depois de um grande começo de época. O Leicester não ganhou qualquer dos seus últimos 3 jogos. Liverpool esse tem agora 16 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Manchester City, e Liverpool, já ninguém o apanha. Na Alemanha regressou o campeonato das férias do Natal e Ano Novo, e o regresso foi marcado pela goleada do Bayern de Munique ao Hertha de Berlim. 4 batatas na capoeira em 24 minutos. Auf Wiedersehen, Hertha. No topo continua o Leipzig com 5 pontos de vantagem. A salientar a estreia do norueguês Erling Haaland pelo Borussia Dortmund. 3 golos na sua estreia, não é nada mal. Borussia bateu o Wolfsburg por 5-3, esteve a perder por 3-1. Dortmund está em quarto lugar, a 7 pontos do líder. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem apenas 2 jogos, Santo António bateu o Miami Heat a 107-102. Miami mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Santo António está em nono na Conferência Oeste. Denver perdeu em casa com o Indiana 115-107. Denver em terceiro lugar na Conferência Oeste, Indiana em quinto na Conferência Leste, onde o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando está em último. A dizer aqui que após uma ausência de vários jogos, devido ao falecimento da sua mãe, Bruno Fernando já regressou. Boa notícia, portanto. Deve estar em ação amanhã num jogo difícil contra os campeões, o Toronto. E a terminar, vela, é verdade, as moçambicanas Maria Machava e Denise Parrouque sagraram-se campeãs africanas na classe 470. Vão, portanto, estar presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aqui em Washington, a voz da América, ao microfone na primeira meia hora de emissão, está convosco João Santa Rita. Como ouviram no noticiário, iniciou-se hoje em Londres, a Cimeira Grã-Bretanha-África, que visa incentivar os investimentos britânicos em África. Isto numa altura que a Grã-Bretanha se prepara para abandonar a União Europeia, o que cria problemas e oportunidades. Entre os chefes de Estado presentes está o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. O jornalista moçambicano Ricardo Machava está em Londres, falou com Amâncio Miguel.
Bom, esta é uma conferência que é histórica para as relações entre o Reino Unido e África. Nós já estamos habituados a acompanhar a cimeira, por exemplo, China-África, Japão-África, através do TICAD, e muito recentemente tivemos a cimeira Rússia-África. Agora o Reino Unido também entra na mesma senda, numa perspectiva de procurar parcerias estratégicas, até porque os 20 países africanos que foram convidados para este encontro foram selecionados de forma muito criteriosa pelos britânicos, de acordo com aquilo que são as suas áreas de interesse.
Era o jornalista moçambicano Ricardo Machava. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai estar a cargo da nossa segunda meia hora. E nessa segunda meia hora, essa cimeira vai estar, portanto, a cimeira Grã-Bretanha-África, vai estar em foco e vamos ter aqui a conversa alargada com Ricardo Machava, que está em Londres. Isso na segunda meia hora. Aqui na Voz da América, nós queremos dizer aos ouvintes que todas estas notícias sobre Isabel dos Santos e o escândalo envolvendo os seus negócios estão na nossa página na internet, voaportugues.com. Até ao começo da segunda meia hora, vamos ficar com a música de cultura profética ilegal.
Tus ojos debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar, esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, eso dote que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón, y yo sin trabajo suelto ese último botón, que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos de voces. Para cerrar la noche con broche de oro yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no, ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no, oh, ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, oh, 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 te llevo hasta la noche plena. Mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma. Se alarga la delicia en expedición hacia tu nalga. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lelo disfrutando del juego.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 20 de janeiro de 2020. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, mas antes disso, os títulos das notícias. Advogados da Casa Branca tinham um prazo até o meio-dia de hoje para apresentar os argumentos iniciais da defesa do presidente Donald Trump um dia antes do início do processo de impugnação. Três manifestantes foram hoje mortos na capital do Iraque, Bagdad, quando milhares de pessoas tentaram bloquear as ruas daquela cidade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Leo Sahilo, e na assistência técnica conosco hoje o Wojtek Zoniak. As notícias com João Santa Rita.
Advogados da Casa Branca apresentaram há poucos momentos os argumentos iniciais da defesa do presidente Donald Trump, isto um dia antes do início do processo de julgamento para a impugnação amanhã no Senado. Anteriormente, os advogados Pat Cipollone e Jay Sekulow já tinham dito que o Senado deve rejeitar as acusações contra Trump porque eles repousam, e citamos, em distorções perigosas da Constituição que causariam danos permanentes na nossa Constituição. Os advogados fizeram notar que, ao aprovar a impugnação, a Câmara dos Representantes não tinha citado em concreto nenhum crime cometido por Donald Trump.
Três manifestantes foram mortos hoje na capital do Iraque, Bagdad, quando milhares de pessoas tentaram bloquear as ruas daquela cidade. Os manifestantes antigovernamentais têm estado a ir às ruas no Iraque desde outubro, na semana em que também manifestantes, na semana passada, lideraram um ultimato ao governo para aceder às suas exigências. Centenas de manifestantes entraram em confronto com forças de segurança que dispararam gás lacrimogéneo e depois abriram fogo sobre eles.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a Grã-Bretanha estará mais aberta à imigração de países africanos depois de sair da União Europeia. Ele falava na abertura da cimeira Grã-Bretanha-África, em que participam 21 países africanos. Johnson disse que a saída da União Europeia vai permitir que o seu país deixe de dar preferência a cidadãos da Europa, permitindo assim que o seu país possa atrair as melhores pessoas de todo o mundo.
E por último, neste bloco de notícias, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, desloca-se na quinta-feira a Ituri, no leste da República Democrática do Congo, onde centenas de civis foram massacrados desde o final de 2017. A antiga presidente do Chile visitará um campo deslocados, onde se encontrará com vítimas de tortura e violência sexual, de acordo com o comunicado da Organização das Nações Unidas. Em destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, a questão do escândalo Luanda Leaks, que foi divulgado ontem pelo consórcio de jornalistas de investigação, que confirmam que Isabel dos Santos e seus intermediários defraudaram o Estado angolano. Mas para já, vamos a Moçambique. Entre a continuidade de surpresas, o presidente Filipe Nyusi impulsou sábado a sua nova máquina de governação. Analistas ouvidos por William Mopote em Moçambique dão aqui a sua opinião.
Rufino Sitoy, especialista em relações internacionais e é na nova chefe da diplomacia que aponta a principal surpresa.
Para muitos de nós, chega até a ser surpreendente, não é? Apesar de ser muito frequente que o presidente do Parlamento, passa ministro do Interior, tenha sido esta figura, da senhora Verónica Macamo, mas há quem diz que ela tem alguma experiência, aliás, prova-se que ela tem alguma experiência dentro do partido, como representante das relações exteriores. Espero que esta experiência sirva, não é? Para responder aos desafios de Moçambique num contexto cada vez mais conturbado da política internacional. Não é?
E para a pasta da defesa, entregue a uma figura que até então tinha passagem pelo Parlamento como deputado, o principal destaque nos últimos anos, Sitoy aponta outro caso de reflexão.
Estamos num contexto particularmente crítico, que esta emergência de violência supõe-se ainda que seja extrema, islâmica, norte de Moçambique, e que até aqui a capacidade de resposta tem sido mínima, né? Tal forma que ainda não se sabe quem é que está por trás destes grupos e como conter estas pessoas. Não é? Está aí um novo desafio para o novo ministro, está um desafio para o novo ministro, e se calhar apelar, né, a uma ação cada vez mais arrojada e cientificamente orientada, né? Porque a questão de Moçambique da Prima é uma questão muito sensível.
Já o filósofo moçambicano Severino Nguenha destaca que há que dar voto de confiança ao novo executivo, que não deve ser avaliado simplesmente pelos nomes.
O que conta mais é o programa que se pretende desenvolver. Os indivíduos, as pessoas, ou estão um ou estão outro, não é o mais importante. O mais importante é que os objetivos nacionais sejam mais importantes do que os indivíduos e que nós militemos. Governo, oposição, sociedade civil, para que estes objetivos sejam alcançados.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E nós continuamos aqui de Washington com esta emissão vespertina da Voz da América. Falemos agora de Angola. A investigação já conhecida como Luanda Leaks, divulgada ontem, está a ser notícia naquele país e não só. Esta investigação confirma que Isabel dos Santos e seu marido, intermediários, construíram um império com mais de 400 empresas e subsidiárias em 41 países, incluindo pelo menos 94 em jurisdições sigilosas como Malta, Ilhas Maurícias e Hong Kong. Ana Guedes.
Na última década, as empresas estabelecidas conseguiram contratos de consultoria, empréstimos, obras públicas e licenças no valor de bilhões de dólares do governo angolano. Com base em mais de 715 mil documentos financeiros e comerciais confidenciais e entrevistas, Luanda Leaks revela um estudo de caso de um problema global crescente. Governantes ladrões, muitas vezes chamados de cleptocratas, e seus familiares e associados a transferirem dinheiro público ilícito para jurisdições offshores sigilosas, muitas vezes com a ajuda de importantes empresas ocidentais, lê-se. A partir daí, dizem os investigadores, o dinheiro é usado para comprar propriedades, empresas e outros ativos valiosos, ou é simplesmente escondido, a salvo de autoridades fiscais e investigadores criminais. Isabel dos Santos, mesmo antes da investigação ser divulgada, acusou o Jornal Expresso e a Televisão SIC de Portugal de racismo e discriminação e disse que, tal como no tempo da colónia, citamos, em nenhum africano podia valer o mesmo que um europeu, a fim de citação. Em mais de 10 posts no Twitter, a empresária garante que a investigação baseia-se em documentos e informações falsos e aponta o dedo ao governo angolano que diz ter entregue documentos ao consórcio. No outro texto, a empresária pergunta: 715 mil documentos lidos? Quem acredita nisso? Quanto à sua fortuna, ela disse que nasceu com o seu caráter, inteligência e educação, capacidade de trabalho e perseverança.
Obrigado, Ana Guedes. Mais detalhes sobre este escândalo, o escândalo Luanda Leaks, disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. E depois desta nota introdutória sobre Luanda Leaks com Ana Guedes, vamos agora a Luanda, ao encontro do nosso correspondente Manuel José, que foi ao encontro de elementos de partidos da oposição que tecem as suas considerações em relação à divulgação do mesmo. Como seria de esperar, estas revelações estão a provocar reações destes partidos políticos em Angola, e a reportagem aqui é com o Manuel José.
O parlamentar pela Casa CE, Manuel Fernandes, entende que este trabalho de investigação do consórcio de jornalistas demonstra que houve uma gestão danosa.
Uma gestão fraudulenta. Os angolanos, diante desta situação, não se consegue manifestar solidariedade a esta angolana diante deste movimento externo, na medida em que a ação em causa prejudicou o povo e a favor de uma única família.
Para o dirigente da Casa CE, esta seria uma ótima oportunidade para o retorno de capitais levados ilicitamente para o exterior.
A ser confirmado que está ilicitamente, esses países poderão colaborar com Angola e o Estado angolano vai incitar todo um mecanismo diplomático, na medida em que também vai se despoletar aqui o caso, para ser julgado e cuja sentença condenatória, se ditar o retorno deste capital, vai se fazer tudo no sentido de, junto dos países onde o dinheiro está domiciliado, quer seja os governos e os tribunais dos referidos países, trabalhar para a devolução deste ativo financeiro ao Estado angolano.
Raul Danda da UNITA pensa que não basta apenas que se garanta o retorno destes dinheiros.
Voltar por voltar, sim senhora, mas então está a ter emprego como este dinheiro? Um país onde a transparência demora a chegar, continuamos a ter um único homem que manda em tudo, o próprio Parlamento já não tem poder nenhum, a Justiça não tem poder nenhum, vamos ver se o Presidente João Lourenço agora decide que pode de facto ser fiscalizado, já mostrou que quem prende, quem manda investigar é ele, quem manda no Parlamento é ele.
São Paulo António já foi candidato derrotado à presidência do PRS, mas o também economista prefere não vincular a sua formação partidária e diz entender que neste caso Isabel dos Santos não é a única culpada.
E neste caso a Isabel dos Santos e o seu marido é o dinheiro dos angolanos, é o dinheiro da Angola. Quem facilitou este processo todo foi o MPLA. Nós, angolanos, podemos considerar como um escândalo, mas para o MPLA isso não deve ser visto como escândalo, porque isso resultou de uma ação premeditada do MPLA no exercício das suas funções.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, obter um comentário de alguém ligado ao MPLA. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos com a nossa emissão vespertina. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a Grã-Bretanha estará mais aberta à imigração de países africanos depois de sair da União Europeia. Falando na abertura da Cimeira Grã-Bretanha-África, na qual participam 21 países do continente africano, Johnson disse que o seu governo quer fazer da Grã-Bretanha o parceiro de escolha de investimentos no continente africano. Johnson disse também que a saída da União Europeia vai permitir que a Grã-Bretanha deixe de dar preferência a cidadãos da Europa, permitindo assim que o país possa atrair as melhores pessoas de todo o mundo. Há pouco tempo conversei com o jornalista moçambicano Ricardo Machava, que está em Londres, exatamente a cobrir esta conferência África-Reino Unido. Ricardo, quais são os pontos mais importantes deste primeiro dia?
Esta é uma conferência que é histórica para as relações entre o Reino Unido e África. Nós já estamos habituados a acompanhar a cimeira, por exemplo, China-África, Japão-África, através do TICAD. E muito recentemente tivemos a cimeira Rússia-África. Agora o Reino Unido também entra na mesma senda, numa perspectiva de procurar parcerias estratégicas, até porque os 20 países africanos que foram convidados para este encontro foram selecionados de forma muito criteriosa pelos britânicos, de acordo com aquilo que são as suas áreas de interesse. No caso concreto de Moçambique, o grande assunto tem a ver com o agronegócio e o Reino Unido tem uma larga experiência no agrobusiness, por isso mesmo, tanto a parte do Reino Unido como a parte moçambicana precisam alinhar os interesses de ambas partes, mas tendo como objetivo o desenvolvimento deste setor.
Ricardo Machava, hoje o presidente Filipe Nyusi participou de um painel. O que é que disse de relevante nesta área em relação a esta conferência?
Bom, começou por apresentar aquilo que é a visão do seu governo para atrair o investimento, até porque essa foi a questão que foi colocada pela moderadora. E Filipe Nyusi falou daquilo que é a localização estratégica de Moçambique ao nível da África Austral, que permite muito bem uma grande oportunidade de investimento na área de infraestruturas e também da manufatura. Também Filipe Nyusi destacou aqui a importância do envolvimento do capital humano moçambicano. Ele disse que os projetos que estão em curso em Moçambique e os que ainda estão por começar devem beneficiar os moçambicanos. As áreas onde estão a ser explorados os megaprojetos, os recursos energéticos e não só, devem priorizar o desenvolvimento das comunidades moçambicanas.
Ricardo Machava, para terminar, além de Moçambique, a lusofonia está presente?
Havia previsão de participação de Angola, mas a informação que tivemos de última hora dá conta de que João Lourenço preferiu não vir aqui a Londres. E também não conseguimos apurar a presença de outros países lusófonos, até porque podemos dizer mesmo com segurança que não está representado aqui um outro país lusófono. É uma conferência que está sendo dominada justamente por países anglófonos e também francófonos. Isto talvez venha alinhado naquilo que é a visão estratégica do Reino Unido. Não está a promover esta cimeira simplesmente para ser um lugar de passeio dos líderes africanos e dos empresários, mas sim procura, ou o Reino Unido quer exatamente atingir o seu objetivo, falando diretamente com os líderes daqueles países que o Reino Unido acha que são muito importantes para estabelecer uma parceria económica.
Era o jornalista moçambicano Ricardo Machava, que cobre em Londres a cimeira África e Reino Unido. Em Cabo Verde, assinala-se mais um 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, e os sociólogos debatem sobre a valorização dos heróis nacionais. Reportagem de Eugênio Teixeira.
Para o sociólogo Nardi Souza, deve-se fazer um trabalho desapaixonado e valorizar cada um que, com o seu esforço e a própria vida, deu grande contributo para a independência, a democracia e a evolução do país. O sociólogo e professor universitário considera que a história deve ser contada como ela é, por isso pede que se faça mais divulgação de factos históricos, para que os cidadãos, sobretudo os mais novos, possam conhecer e dar contribuição na sua preservação.
São mais avançados tecnologicamente, têm os pés fincados na história, né, para não perder a identidade. O Japão é tão avançado como tradicional. Reconhecem a contribuição. Eu penso que tem de haver um diálogo interno, consensual, valorizando a contribuição de todos que lutaram para este país, mas sem disputas ideológicas, triviais, etc. E ensinar essa história para que também a sociedade civil participe, porque não há informação, não há recolha, pesquisa suficiente e na falta dessas informações trabalhadas, né, organizadas, a própria sociedade civil não consegue dar a sua opinião porque não tem dados.
Também o professor Henrique Varela realça a importância de se valorizar as figuras que deram contribuição para a vida do país. Um assunto que deve ser visto sem complexo e paternalismo, defende o sociólogo.
Para voltarmos mais à nossa história, para que possamos conhecer quem deu a vida por nós, quem esteve na origem da construção desse Estado independente, não é? E, aliás, não foi independente da luta da libertação, e que o estudante precisa conhecer mais. E essa divulgação é também uma forma de nós passarmos a beber daquilo que aqueles heróis do passado fizeram. Aqueles no passado pegaram em armas. Nós hoje, a nossa arma é outra. Por exemplo, na escola, isso serve para que os alunos passem a dedicar mais aos estudos. A arma dos heróis de hoje é os estudos, é a dedicação em cada frente onde se encontra.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, inicia amanhã o julgamento ao processo de impugnação do presidente Donald Trump no Senado por abuso de poder e obstrução de justiça. Para que Donald Trump perca o mandato controlado pelos republicanos, 2/3 dos senadores precisam de votar contra ele. Ou seja, além dos 43 senadores democratas e 4 independentes, serão necessários votos de mais 20 republicanos para somar 67. Álvaro Lugier Andrade.
A acusação parte de uma ligação em junho para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em que Trump condicionou uma visita à Casa Branca e o desbloqueio de verbas da ajuda militar à Ucrânia a uma investigação sobre negócios do filho do ex-vice-presidente Joe Biden, um dos pré-candidatos democratas à eleição de novembro. Em dezembro passado, a impugnação de Trump foi aprovada na Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas. Ao contrário da Câmara, agora o Partido Republicano tem maioria no Senado. Apesar do juramento de isenção feito na sexta-feira, o líder do Senado, Mitch McConnell, disse que está a trabalhar lado a lado com a Casa Branca, o que já provocou críticas do líder da equipa de acusação da Câmara dos Representantes, o democrata Adam Schiff, que defende a chamada de testemunhas. Imagine que você é um jurado e o juiz entra no tribunal e diz: olha, estive em consulta com o réu e concordamos que não deixarei a Procuradoria convocar nenhuma testemunha nem mostrar nenhum documento. Nunca se ouviu isso, porque seria absurdo, diz Schiff. O presidente reiterou nos últimos dias que não fez nada de errado quando prometeu desbloquear o montante de $400 milhões em troca de uma investigação à família de Joe Biden. Alan Derovitz, consultor jurídico da equipe de defesa de Trump, apresenta o ponto central da sua estratégia no Senado. Quando você tem alguém que, por exemplo, é indiciado por um crime, vamos supor que você terá muitas evidências, mas o grande júri simplesmente indica algo que não é crime, e foi o que aconteceu aqui. Há muitas evidências contestadas, poderia ser nos dois sentidos, mas a votação foi para impugnação por abuso de poder, o que não está dentro dos critérios constitucionais para impugnação, defendeu aquele advogado da equipa de Trump. Os democratas querem convocar testemunhas no julgamento no Senado após desenvolvimentos recentes, desde que a Câmara enviou a acusação formal, mas os republicanos dizem que não.
O assistente secretário de Estado para Assuntos Africanos, Taibor Nadji, reuniu-se recentemente com o líder da oposição dos Camarões, Maurice Kamto, que diz ter sido o vencedor legítimo das eleições presidenciais de outubro de 2018. As reações não se fizeram esperar, principalmente depois de Nadji ter dito que as autoridades não estão a fazer o suficiente para resolver a crise separatista que matou mais de 3 mil pessoas nas regiões anglófonas daquele país. Enquanto alguns reconhecem o esforço do governante americano em propor soluções, outros dizem que ele desconhece a situação e devia ficar de fora. Novamente, Álvaro Ligeira de Andrade.
Numa entrevista à Rádio França Internacional, antes de iniciar uma visita a 5 países africanos, Nadji disse que a sua mente sangra porque a crise separatista nos Camarões continua e parece não haver solução à vista. O assistente de secretário do Estado para Assuntos Africanos afirmou que os camaroneses nas voláteis regiões norte e sudoeste amam o seu país, mas não estão satisfeitos com o sistema de governo. O que as pessoas do sudoeste e do noroeste querem, mais do que qualquer outra coisa, é descentralização. Elas gostariam de ter controle sobre as suas próprias vidas, sua própria herança histórica, disse o governante americano. Grupos armados nas duas regiões da língua inglesa querem se separar do resto dos Camarões, alegando discriminação da maioria francófona. Ernest Atiba, porta-voz do Movimento Democrático dos Povos dos Camarões, disse que o governante americano não tem mandato para falar com os Camarões. Ele diz que os Estados Unidos devem respeitar a soberania dos Camarões e entender que o país organizou um diálogo nacional bem-sucedido que, por unanimidade, criou um estatuto especial para as regiões de língua inglesa, que está a ser gradualmente implementado com o esperado Conselho Local e eleições parlamentares. Os separatistas também criticaram Nadji nas redes sociais por dizer que os Camarões é um país unido. Eles reiteram que lutam por um Estado independente, que eles chamam de Ambazónia. Antes de partir para a África, Nadji encontrou-se em Washington com o líder da oposição dos Camarões, Maurice Kamto, que diz ter vencido a eleição presidencial de 2018 e acusa o presidente Paul Biya no poder há quase 40 anos de fraude. O ministro da Comunicação, René Emmanuel Sadi, afirmou que os pedidos de outro diálogo por Kamto são para distrair as pessoas. Não provemos um diálogo mais inclusivo do que o histórico de 30 de setembro a 4 de outubro. A ausência de uma minoria extremista que não quis participar, apesar de convidada, não conseguiu ocultar o grande sucesso desse encontro histórico de dignos filhos e filhas da nação camaronesa, disse o porta-voz do governo. Entretanto, Camarões não está no itinerário de Nadji, que inclui visitas à República Centro-Africana, Quênia, Etiópia, Sudão e Sudão do Sul.
Doze horas e 54 minutos, caminhando para o final, João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar por falar do futebol europeu e começamos em Portugal, onde terminou a primeira volta com o Benfica atual campeão bem posicionado no comando com 7 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, que perdeu em casa com o Braga, enquanto o Benfica ganhou fora ao Sporting. 7 pontos é uma margem confortável, mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, fez notar que o ano passado, a certa altura, o Benfica também esteve com 7 pontos de atraso e acabou por ganhar o campeonato.
São 7 pontos e nós, ano passado, conseguimos recuperar esses 7 pontos mais ou menos nesta altura do ano. Por isso, é continuar focados naquilo que é a nossa, forma de estar, trabalhar e jogar.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Para o Porto, a derrota em casa torna tudo muito, muito mais difícil, como reconhece Sérgio Conceição.
Começa, naturalmente, a ficar mais difícil. Agora, acabou a primeira volta, há muitos pontos em disputa. E eu tenho um grupo que me dá esse conforto de acreditar sempre que é possível. Por isso, essa é a nossa mentalidade, é esse o nosso espírito. Aqui ninguém tira a toalha ao chão, ou ninguém desiste.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, está tudo na mesma. Real Madrid bateu o Sevilha 2-1. Barcelona, com o seu novo treinador, Quique Setién, venceu em casa o Granada dificilmente 1-0. Golo de Lionel Messi. Barça e Real com os mesmos pontos no topo, com 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. Em Itália, show Ronaldo. 2 golos ontem e o Juventus está agora no topo do campeonato, com 4 pontos de vantagem sobre o Inter. E ouçam bem, Ronaldo tem 16 golos no campeonato italiano, 11 foram marcados nos últimos 7 jogos. Em grande forma está Ronaldo, aos 34 anos de idade. Na Inglaterra, o show, esse chama-se Liverpool, soma e segue, parece imparável. Bateu o Manchester United 2-0 ontem, beneficiou do empate do Manchester City em casa frente ao Crystal City, 2-2, e da derrota do Leicester frente ao Burnley, 2-1. Leicester está em queda depois de um grande começo de época. O Leicester não ganhou qualquer dos seus últimos 3 jogos. Liverpool, esse, tem agora 16 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Manchester City, e Liverpool, já ninguém o apanha. Na Alemanha regressou o campeonato das férias do Natal e Ano Novo, e o regresso foi marcado pela goleada do Bayern de Munique ao Hertha de Berlim. 4 batatas na capoeira em 24 minutos. Auf Wiedersehen, Hertha. No topo continua o Leipzig com 5 pontos de vantagem. A salientar a estreia do norueguês Erling Haaland pelo Borussia Dortmund. 3 golos na sua estreia, não é nada mal. Borussia bateu o Wolfsburg por 5-3, esteve a perder por 3-1. Dortmund está em quarto lugar, a 7 pontos do líder. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA. Ontem apenas 2 jogos, Santo António bateu o Miami Heat 107-102. Miami mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Santo António está em nono na Conferência Oeste. Denver perdeu em casa com o Indiana 115-107. Denver em terceiro lugar na Conferência Oeste. Indiana em quinto na Conferência Leste, onde o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando está em último. A dizer aqui que após uma ausência de vários jogos, devido ao falecimento da sua mãe, Bruno Fernando já regressou. Boa notícia, portanto. Deve estar em ação amanhã num jogo difícil contra os campeões, o Toronto. E a terminar, vela, é verdade, as moçambicanas Maria Machava e Denise Parrouk sagraram-se campeãs africanas na classe 470. Vão, portanto, estar presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E já no final da nossa segunda página da emissão vespertina, um olhar à imprensa americana. O USA Today, esse diário que circula em todo o país, escreve que advogados de Donald Trump dizem que o caso de impugnação é insuficiente e inconstitucional. O julgamento deste caso inicia amanhã no Senado americano. O New York Times escreve que Luanda Leaks e dois pontos como companhias americanas ajudaram a mulher mais rica de África a explorar o seu país. É uma notícia referente ao escândalo Luanda Leaks que envolve a angolana Isabel dos Santos e o seu marido Sindicá do Colô. Amigos, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está a chegar aqui aos estúdios o Álvaro Lugier Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. Destaque para o Top 10 americano, as músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço, meu nome é Miguel. Voto de uma ótima semana.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington. Hoje é 20 de janeiro, dia dos heróis nacionais em Cabo Verde, na Guiné-Bissau. Nos Estados Unidos é feriado, em homenagem a Martin Luther King. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com. A Voz da América igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. 13 horas em Washington, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, a produção é Del Sahilo, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Títulos de atualidade internacional: a defesa do presidente americano envia alegações iniciais para o Senado, onde começa amanhã o julgamento do processo de impugnação. No Iraque, três manifestantes são mortos e o primeiro-ministro britânico diz que seu país vai abrir-se mais à África e aos africanos. Treze horas, 1:33 aqui na capital americana. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10. Mais à frente, música na América com Mayra Salete e Ana Guedes. Também teremos a nossa rubrica da economia, mas vamos começar em Angola, um dia depois da publicação da investigação sobre o império da empresária angolana Isabel dos Santos e do marido Sindicá do Colô pelo Consórcio Internacional de Jornalismo e Investigação. A notícia faz manchetes na imprensa angolana e é tema de conversa em vários círculos de opinião. A investigação, já conhecida como Luanda Leaks e divulgada em dezenas de países, descobriu que Santos, seu marido, e intermediários construindo o império com mais de 400 empresas e subsidiárias em 41 países, incluindo pelo menos 94 em jurisdições sigilosas como Malta, Ilhas Maurícias e Hong Kong. Isabel dos Santos já reagiu acusando meios de comunicação de racismo e reiterando que a sua fortuna é fruto de caráter, inteligência, educação, capacidade de trabalho, estava a citar. Entretanto, em Luanda, a nível político, a oposição pede o repatriamento do património dos Santos, mas as reações tardam a surgir, principalmente em setores próximos do MPLA, como nos diz o Coco Mukuta.
Julião Mateus Paulo Dino Matrossi, antigo secretário-geral do MPLA, disse que os nossos pronunciamentos podem estar conotados como estando de um ou de outro lado. Por isso, não vale a pena me pronunciar, Ludino Matrossi, e alegou também que qualquer pronunciamento pode agravar a divisão naquele partido. Nós queremos um MPLA mais unido, citávamos Dino Matrossi. Quem também disse não ter qualquer opinião sobre o assunto é o histórico militante do MPLA Lopo do Nascimento, o antigo primeiro-ministro e secretário-geral dos camaradas do tempo de José Eduardo Santos. O outro veterano daquele partido é o general angolano Pacavira Mendes de Carvalho, mais conhecido por General Paca.
O que Isabel dos Santos tem que justificar, não é? É precisamente isto que o consórcio está a pôr a nu. Ela tem que devolver o dinheiro. Ela está legal em Portugal, mas qual é a origem, a fonte do dinheiro, está a ver? A origem é do roubo, é furto.
PACA defende maior união dentro do MPLA para a reeleição de João Lourenço.
Eu acho que para Angola não vamos ter problemas muito sérios. Nós faremos tudo por tudo que é para garantir que nesse período transitório o João Lourenço passe para outro mandato, que é para isso não ficar numa situação muito perigosa. Nós não temos outra alternativa, vamos ter que usar mesmo o João. Porque o período é transitório, o período é muito crítico e as alternâncias, talvez aparecer outros indivíduos, tudo isto vai se tornar um barril de pólvora. Então, eu sou de opinião, tá vendo, que as autoridades angolanas, sem perseguição, tá vendo, à luz, tá vendo, da lei e com justiça, devem continuar o seu trabalho e levar todos, Manuel Vicente, os generais que andaram a roubar, tá vendo, que não aparecem, estão camuflados. Toda essa gente, tá vendo, tem que ser levada ao tribunal, que é para fazerem devolução dos dinheiros que roubaram. O país está destruído. O país está em bancarrota, tá vendo? Ainda me aparece aquela coruja da Isabela dizer que o país está em bancarrota. Sem vergonha. Aparece a irmã dizer, tá vendo, que o sindica é mais angolano que os angolanos. Falta de patriotismo, tá vendo? Eu acho que temos que continuar, temos que apoiar o João Lourenço, embora não agrade a toda a gente, mas é alternância para a estabilização do país. Mas se for para bem de Angola, a gente vai fazer mais uma vez. Mas temos que resolver o problema de uma vez por todas. Não vivermos de ilusões, que o país estava todo bom, as cidades cheiravam a churrasco por causa das maratonas dos bandidos, desfalcaram o banco, isso não pode continuar assim.
A avó tentou contactar o secretário para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, mas não tivemos qualquer resposta. Koke Mukuta, Luanda.
Em Moçambique, o novo governo arrancou o segundo mandato de Filipe Nyusi com comentários positivos por parte de analistas que, no entanto, alertam para alguma continuidade, mas também surpresas, como nos diz o William Mapote, desde Maputo.
Rufino Sitoy, especialista em relações internacionais e é na nova chefe da diplomacia, que aponta a principal surpresa.
Para muitos de nós, chega até a ser surpreendente, não é? Apesar de ser muito frequente que o Presidente do Parlamento passe a Ministro do Interior, tenha sido esta figura da Sra. Verônica Macamo, mas há quem diz que ela tem alguma experiência, aliás, prova-se que ela tem alguma experiência dentro do partido, como representante das relações exteriores. Espero que esta experiência sirva, não é, para responder aos desafios de Moçambique num contexto cada vez mais conturbado da política internacional. Né?
E para a pasta da defesa, entregue a uma figura que até então tinha passagem pelo Parlamento como deputado, o principal destaque nos últimos anos. Sitoy aponta outro caso de reflexão.
Estamos num contexto particularmente crítico, que esta emergência de violência supõe-se ainda que seja extrema, islâmica, norte de Moçambique, e que até aqui a capacidade de resposta tem sido mínima, né? Tal forma que ainda não sabe quem é que está por trás destes grupos e como conter estas pessoas, não é? Está aí um novo desafio para o novo ministro, está um desafio para o novo ministro, e se calhar apelar, não é, a uma ação cada vez mais arrojada e cientificamente orientada, não é? Porque a questão de Mocimbo da Prima é uma questão muito sensível.
Já o filósofo moçambicano Severino Nguenha destaca que há que dar voto de confiança ao novo executivo, que não deve ser avaliado simplesmente pelos nomes.
O que conta mais é o programa que se pretende desenvolver. Os indivíduos, as pessoas, ou estão um ou estão outro, não é o mais importante. O mais importante é que os objetivos nacionais sejam mais importantes do que os indivíduos e que nós militemos, governo, oposição, sociedade civil, para que estes objetivos sejam alcançados.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Na revista económica, o Fundo Monetário Internacional considera que a balança dos riscos enfrentados pela economia mundial continua a pender para o lado mais negativo, mas está hoje menos pressionada por fatores adversos do que em outubro passado. Na atualização do World Economic Outlook do FMI, um relatório com previsões económicas mundiais divulgado hoje, a instituição afirma que os incipientes sinais de estabilização atualmente visíveis podem perdurar, dando lugar a uma dinâmica favorável entre os ainda resilientes gastos de consumo e a melhoria do investimento empresarial. Ainda assim, O FMI alerta que os riscos de uma evolução em baixa continuam a ser consideráveis, apontando como fator negativo as crescentes tensões geopolíticas, particularmente entre os Estados Unidos e o Irão, que podem perturbar a oferta mundial de petróleo, prejudicar a confiança e debilitar a ainda frágil retoma do investimento empresarial. O turismo mundial fechou 2019 com 1.500 milhões de chegadas de turistas internacionais, mais 4% do que no ano anterior, e registra 10 anos consecutivos de crescimento, divulgou hoje a Organização Mundial do Turismo. Citada pela agência de notícias espanhola EFE, responsável de inteligência de mercado e competitividade daquela organização, Sandra Carvalho, assinalou que se registaram mais 54 milhões de turistas internacionais do que em 2018. As chegadas internacionais cresceram em todas as regiões do mundo. O Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique formalizou duas linhas de financiamento no valor de 15 milhões de euros para as pequenas e médias empresas moçambicanas. O protocolo foi rubricado pela Sovib, entidade gestora do Investimos, e dois bancos moçambicanos, entre os quais o BCI, representado pelo respectivo coordenador da Comissão Executiva, José Furtado. O governo angolano e a petrolífera britânica BP assinaram hoje, à margem da Cimeira de Investimentos Reino Unido-África, um acordo para a exploração de um bloco offshore e outro para ações de desminagem no valor de 5,5 milhões de euros. É um dos primeiros resultados da Cimeira que decorre hoje na capital inglesa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Voz da América, segunda-feira, 20 de janeiro, 13 horas e 10 minutos. Segunda-feira é dia de música na América. O Top Ten aqui com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui. E as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salete.
E eu sou a Ana Guedes. E do outro lado está o DJ, o Piazza.
Lose You to Love Me, da Selena Gomez, continua em décimo lugar. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance that was killing me softly.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz como o Glauber Pérez e o Adul Baldé também. Eles pediram para tocarmos a música favorita deles e enviaram para o nosso WhatsApp mais um 908-652-4584. Roxanne, de Arizona Zervas, desceu 4 posições, está em nono.
If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, 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 Roxanne.
E podes fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com e também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. E a próxima música que vamos ouvir é também uma descida de Lizzo, Good As Hell, da sexta posição semana passada, está agora na oitava, Good As Hell. I do my head off. facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Tones and I, acho da Liana, continua em sétimo lugar com Dance Monkey. Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Outra descida na tabela é de Luis Capaldi. A sua música Someone You Loved está em sexto.
Somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go when you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.
Todas as matérias, vídeos para toda a gente assistir, não é, Ana? Natália, sim. Ah, então... talvez nós não temos muita música.
Não, mas estamos no YouTube.
Estamos.
Eu falo.
Exato. A música 10,000 Hours, da dupla country Dan & Shay, com colaboração de Justin Bieber, registrou a maior subida da semana. 4 posições rumo ao 5º lugar, esta é 10,000 Hours.
Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível em www.voaportugues.com. Vamos agora para alguém que se tem mantido durante estes anos todos mais ou menos na consciência musical. É os Maroon 5, estão em 4º lugar com Memories.
Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your.
Olha, o Adam Levine tem que nos explicar como é que ele se mantém relevante, não é? Ele deve ter um segredo.
Como tu dizias, o Mick Jagger, não é?
É.
Um bocado mais novo, não é?
É, é assim que eu vejo.
Devem fazer renovação de sangue.
Espera aí. Lembra-se de uma história da, diziam que a Tina Turner fazia transfusão de sangue toda, assim, periodicamente, para ter aquela força nas pernas. Aquelas, quando ainda não havia a internet como há hoje, e estas histórias já andavam aí. Mas vamos lembrar que este é o Top 10 americano da Voz da América, que nós estamos nas redes sociais, todas elas, Facebook, Twitter, Instagram e as outras todas, vá. Tocamos uma música pedida por ti, envia o pedido para o WhatsApp, é mais um 908-652-4584.
Para aí!
Exatamente.
Sou eu que vou dizer.
Pronto.
Vamos ouvir Circles, de Post Malone. Foi destronado do primeiro lugar. Não faz mal, mas continua à volta. Está em lugar.
Top 3, não é? Terceiro lugar.
nós como Glauber Pears e o Abdul Badaldeh pede para tocarmos a tua música favorita, podes enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584, ou então podes o pedir através do Facebook também, Mayra, não?
Se a gente vir.
Se a gente vir, não, mas vamos fazer por isso. Pronto. E em segundo lugar temos música nova, é de Justin Bieber e é Yummy Yummy Yummy.
You're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split. 100 racks on me, spin it back. Light a match, get lit it back. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl. Yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.
Yummy, é só um yummy, mas nós...
Yeah, yummy, yummy, que ele repete muitas vezes.
Mais, exato. E é com yummy, a caminho de outra coisa, não é? De outra música, que nós nos vamos despedir, Ana. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana, do outro lado esteve o DJ UPS e vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. Mayra, é quem?
Roddy Ricch. Ainda agora chegou, já está a fazer sucesso. Esta música chama-se The Box. Subiu duas posições, lidera a tabela.
Bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the bottle.
13 horas e 26 minutos aqui na capital americana. Vamos então, no final desta emissão, recapitular as notícias que marcam a atualidade. Os advogados da Casa Branca tinham um prazo até ao meio-dia de hoje para apresentar os argumentos iniciais da defesa do presidente Donald Trump, um dia antes do início do processo que arranca amanhã no Senado, uma declaração anterior. Os advogados Pat Cipollone e Jay Sekulow disseram que o Senado deve rejeitar as acusações contra Trump porque elas repousam, incitamos em distorções perigosas à Constituição que causariam danos permanentes ao país. Há momentos os documentos foram confirmados. A Casa Branca disse que é tudo uma charada. Por seu lado, a acusação contra Trump, nas mãos de 7 deputados democratas, justificaram sua posição dizendo haver evidências que comprovam esmagadoramente que Trump abusou do poder e obstruiu a justiça. No Iraque, 3 manifestantes foram mortos hoje na capital Bagdá, quando milhares de pessoas tentavam bloquear ruas na cidade. Manifestações anti-governo têm estado a ocorrer no país desde outubro e, na semana passada, deram um ultimato ao governo para responder às suas exigências. No Reino Unido, o Primeiro-Ministro Boris Johnson disse que o país estará mais aberto à migração de países africanos depois de sair da União Europeia. Ao falar na abertura da cimeira Reino Unido-África, em que participam 21 países africanos, Johnson disse que o seu governo quer fazer da Grã-Bretanha o parceiro de escolha de investimentos em África e será muito melhor ainda depois de sair da União Europeia. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, desloca-se na quinta-feira a Ituri, no leste da República Democrática do Congo, onde centenas de civis foram massacrados desde o final de 2017. A antiga presidente chilena visitará um campo dos deslocados, onde se encontrará com vítimas de torturas e violência sexuais. Pelo menos 701 pessoas morreram desde o final de 2017. Os enxames e gafanhotos na Etiópia, Quênia e Somália, sem precedentes, em dimensão e potencial destrutivo, ameaçam a segurança alimentar e podem espalhar-se a mais países da região, alertou hoje a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. E assim terminamos esta emissão de hoje, 20 de janeiro da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Sarrilo, Wojciech Zorniak e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.